Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos irmãos, essa pequena porção bíblica, o apóstolo Paulo aqui, nesse momento, ele está agradecendo a igreja. Ele está agradecendo a igreja porque esta igreja havia abençoado Paulo. Essa igreja havia se lembrado de Paulo. Paulo, queridos irmãos, ele escreve essa carta no ano aproximadamente 61 a 63, aproximadamente, depois de Cristo. Quando ele escreve a carta, ele estava preso, estava na prisão em Roma. E no momento em que ele escreve, foi aproximadamente 10 anos depois de ele ter fundado essa igreja. E mais ou menos 3 a 4 anos depois de ele ter feito a última visita a essa igreja. Depois de todo esse tempo, aparece um homem chamado Epafrodito, que era membro da igreja de Filipos, os filipenses. Epafrodito vai até Paulo, vai até a prisão, né, até onde Paulo estava preso em Roma, e Epafrodito leva uma oferta da igreja e entrega nas mãos de Paulo. E nós vemos que foi muito justo isso, até porque Paulo não estava preso porque era um malfeitor. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo estava preso por causa de Cristo. E na prisão, e na circunstância que ele estava vivendo, ele estava passando muitas privações e muitas dificuldades. Então a igreja se lembra de Paulo, e a igreja, através das mãos de Epafrodito, leva uma oferta. E Paulo aqui estava nesse momento expressando a sua gratidão à igreja, agradecendo a igreja. Nos versos 10 ao verso 11, nós vemos esse agradecimento, e eu quero ler novamente na nova linguagem, na tradução nova linguagem de hoje, para que fique ainda mais claro o texto para os irmãos. Diz assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre por vocês, mostrando de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. E aí, quando chega lá no versículo 13, pula aí, número 5, versículo 13, a frase conhecida, o texto conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Quero falar sobre isso nessa noite, sobre esse tudo posso. O tema é: tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta que surge para nós, queridos irmãos: o que Paulo quis dizer com isso? O que Paulo quis dizer com essa expressão que é decorada por todos nós, essa expressão que está na boca de quase todos os crentes: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele quis dizer com isso? Queridos, há muitos que pegam esse texto, pinçam esse texto, isolado do contexto, isolado do restante daquilo que Paulo estava vivendo, pinçam esse texto e criam heresias. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Alguns chegam a dizer que em nome de Jesus agora podem tudo. Em nome de Jesus eu posso tudo. E principalmente relacionado à teologia da prosperidade, essa teologia que prega a prosperidade de todos. Alguns dizem: agora eu posso tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou adquirir o que eu quero, eu vou comprar o que eu quero, e Deus vai prover, e pela fé eu vou conseguir alcançar e ter tudo o que eu quero. Tem muitos que acreditam nisso, infelizmente. Mas nós vamos aprender aqui, queridos irmãos, o que realmente o texto está falando. O que realmente o texto está falando, sem excluir, é claro, o contexto, sem excluir a situação que Paulo estava vivendo. O que realmente está relacionado ao tudo gosto daquele que nos fortalece. Podemos aprender algumas lições aqui nessa noite. Algumas lições que são relacionadas a essa frase, a essa expressão de tudo gosto daquele que nos fortalece. A primeira lição que eu quero destacar para os irmãos, que está relacionado a isso, é que o cristão não está isento de enfrentar adversidades na sua vida. O cristão não está isento. Há muitos que dizem, agora eu conheço o Evangelho, agora eu sou de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, então tudo vai ser resolvido, todos os problemas, todas as adversidades, não vou ter mais problemas, não vou ter mais dificuldades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque agora eu conheci o Evangelho, porque agora eu pertenço à igreja tal, porque o meu pastor é o fulano de tal, então eu posso tudo. Tudo será resolvido. Não terei mais problemas. Será que isso é verdade, queridos irmãos? Eu digo aos irmãos, isso é um grande engano. A palavra nunca disse isso. Se nós formos analisar a situação de Paulo quando escreve essa carta, a situação de Paulo quando usa essa expressão, nós vamos ver que é o oposto. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo era apóstolo, e apóstolo, preste atenção nisso, apóstolo na Bíblia, pelo menos na Bíblia, porque há muitos títulos hoje, né? Há muitos títulos, e o apóstolo da Bíblia, na Bíblia, é um homem que tinha muita comunhão com Deus. Paulo tinha muita comunhão com Deus. Paulo era um homem de Deus. Paulo era conhecido, conhecia Deus. E Paulo era um homem conhecido pela igreja também. Era um evangelista conhecido pela igreja. Muitos conheciam Paulo. Paulo com certeza podia contar com a ajuda dos irmãos, como aconteceu aqui que nós lemos. Epafrodito leva uma oferta nas mãos de Paulo. Queridos irmãos, vejam, Paulo foi abençoado por Deus? Foi, sim, claro que foi. Paulo pôde contar com os irmãos, ajuda os irmãos, contou. Paulo pôde contar com a graça de Deus. Contudo, Paulo não estava isento dos sofrimentos. Onde estava Paulo nesse momento? Paulo estava preso, queridos irmãos. Paulo foi perseguido por causa do Evangelho. Isso tudo, queridos irmãos, nos mostra que nós não estamos isentos de passar por sofrimento nessa vida. Não estamos isentos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: pelo que estou sofrendo até as algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Queridos, Paulo sofreu, um homem temente a Deus, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem que tinha comunhão e intimidade com Deus, estava sofrendo injustamente como um malfeitor. Talvez alguém possa perguntar, pastor, como que eu faço, pastor, para que eu fique livre de todos os problemas? Para que eu fique livre de todos os problemas que poderão, porventura, surgir na minha vida no futuro? Como que eu posso? Como que eu faço? O que a Bíblia fala a respeito disso? Queridos irmãos, infelizmente, nós não encontramos isso na Bíblia. É claro que nós temos um Deus que nos livra de muitas coisas. É claro que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa, que abre portas, que realiza milagres, e cremos em milagres. Cremos nesse Deus Poderoso, mas a Bíblia não fala que nós seremos livres de todos os sofrimentos. A Bíblia não fala que seremos livres de todas as adversidades. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis o que? Aflições. Os irmãos sabem, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É claro, queridos irmãos, que a vida e esse mundo caído, esse mundo pecaminoso, nos reserva problemas, nos reserva aflições, lutas. Mas devemos sempre estar ligados ao Senhor, com os olhos do Senhor, com um bom ânimo, porque Ele é o autor consumador da nossa fé, é Ele que nos sustenta. Não podemos viver esse evangelho raso. Agora não vai ter problema mais, agora não vai, sou crente, agora tudo vai dar certo. Não vai ter um problema. Isso é uma mentira. Todas as enfermidades serão curadas. Nem nos dias de Jesus todas as enfermidades foram curadas. E se nós olharmos para o ministério de Jesus, falando de adversidade, falando de dificuldade, até o próprio Senhor não foi lhe poupado a cruz, irmãos. Não foi lhe poupado a cruz, ao contrário. Ao contrário, Cristo enfrentou a cruz por amor de todos nós. Então, em primeiro lugar, eu entendo aqui que Paulo não está falando, quando ele diz tudo posso, não está relacionado ao eu posso todas as coisas, tudo vai dar certo, o que eu quero agora eu consigo, eu vou entrar naquela loja, vou comprar aquilo que eu quero, mesmo sem dinheiro, Deus vai abrir as portas e Deus vai me dar, Deus vai prover o dinheiro. Não tem nada a ver com isso, irmão. Isso é uma grande irresponsabilidade. Na verdade, ninguém está isento de passar por aflições, por dificuldades, né? Na verdade, quem tem pregado isso é essa teologia da prosperidade, essa teologia distorcida, essa teologia que afirma que todos vão prosperar, que todos vão ser curados, que todos são alvos da cura e do milagre físico, a saúde física. Se nós vamos ter tudo perfeito aqui nesse mundo, se nós não vamos passar por aflições, se não vamos ter dificuldades, isso pode levar o cristão, e tem levado muitos cristãos, a manter os seus olhos aqui nessa terra, a pirar nas coisas dessa vida. Há muitos que estão enchendo templos, catedrais, em busca das coisas terrenas, das coisas dessa vida, enquanto a palavra de Deus nos diz que devemos olhar para o alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês nasceram de novo, se vocês tiveram um encontro com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas dessa terra. É por isso, queridos irmãos, é esse tipo de mensagem que tem levado muitos crentes, muitos cristãos da atualidade a se tornarem crentes mundanos. Seus corações estão apegados a esse mundo, buscam a Deus apenas para receber as coisas dessa vida terrena e passageira. Suas orações muitas vezes são: me dá mais, Senhor, eu quero mais bênção, eu quero mais prosperidade, eu quero mais vitória. Quando na verdade a oração do crente deveria ser: Senhor, transforme-me, Senhor, converta o meu coração, Senhor, faça de mim um homem mais santo, Senhor, faça de mim uma mulher mais santa, Senhor, transforme a vida, me ajude a obedecer a tua palavra, me ajude a andar na tua palavra, ainda que eu passe por aflições, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu passe por lutas, Senhor, me ajude. Eu quero ser mais crente, eu quero ser mais fiel a ti. É essa a oração de um crente que realmente segue a palavra do Senhor. É claro que Deus nos abençoe, irmãos. É claro que Deus realiza milagre. É claro que Deus prospera com o ouro da prata. Mas não podemos buscar a Deus apenas relacionados às coisas dessa vida. Miseráveis, miseráveis seremos, né? O apóstolo Paulo disse: se nós buscarmos o Senhor apenas para as coisas dessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então lembre-se disso. O crente pode passar por aflições. O crente não está isento de sofrimento e de dor. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo. Segundo lugar, eu aprendo nesse texto, irmãos, que tudo posso naquele que me fortalece, está relacionado a essa afirmação. O cristão tem à sua disposição o poder de Deus para suportar todas as coisas. É isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo diz: eu posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que que Deus lhe dá condição, que Deus lhe capacita a suportar os sofrimentos e as adversidades da vida. Versículo 12, ele diz lá: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O poder do Espírito Santo na vida de Paulo capacitou Paulo a suportar esses momentos, suportar momentos dificílimos na sua vida. Por isso ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado, posso ser humilhado, e eu não vou negar a minha fé por isso. Eu posso ser perseguido, e eu não vou desistir. Eu posso até passar fome, ele diz aqui, eu tenho a experiência de tanto ter em abundância como passar fome. Paulo disse isso. Eu posso até passar fome, que eu não vou blasfemar, eu não vou murmurar, eu vou continuar firme na presença de Deus, porque a presença de Deus está comigo, o poder de Deus está comigo. Queridos irmãos e irmãs, Deus me trouxe aqui nessa noite para que você ouvisse isso. Não ore, preste atenção, não ore apenas para que os seus problemas sejam resolvidos. É claro que todos nós queremos que os nossos problemas, né, sejam resolvidos, mas não ore apenas por isso. Não ore. Ore para que Deus lhe capacite. Ore para que o poder de Deus venha sobre a sua vida, para que você possa suportar as adversidades da vida, glorificando a Deus, louvando a Deus. Pela manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical, falávamos a respeito de família. Estamos falando sobre família, o material que estamos usando, o material que fala da aliança com família que temos com Deus. E falando sobre isso, falando sobre casamento e falando também sobre divórcio, chegamos aqui em alguns momentos à conclusão de que muitos divórcios, muitas pessoas têm escolhido o divórcio por qualquer motivo. Eu não estou falando aqui de agressão física, eu não estou falando de adultério, eu estou falando por bobagens. Muitos casais têm desistido de viver juntos, desistido do casamento, desistido da família, têm decidido divorciar-se por qualquer coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque está faltando poder de Deus para suportar as situações difíceis. É mais fácil divorciar, é mais fácil largar. E que muitos também, queridos irmãos, têm tomado decisões que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Porque não estão preparados para suportar. Diante das lutas, diante das dificuldades, tomam decisões erradas, falam que não deveriam falar, rompem com as coisas de Deus, rompem com a igreja, rompem com a caminhada cristã, porque lhes falta o poder de Deus. Queridos irmãos, que nós possamos orar: Senhor, me capacita. Eu tenho esse problema na minha família, eu tenho esse problema no meu trabalho, eu tenho esse problema na minha vida financeira, eu tenho esse problema na minha saúde. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor pode resolver, mas se o Senhor não quer resolver, porque Deus é soberano, me capacita para que eu suporte isso, glorificando o teu nome. Precisamos do poder de Deus, queridos irmãos. Devemos buscar o poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos diz no Salmo 105, versículo 4: buscai ao Senhor o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Perpetuamente devemos buscar a Deus o seu poder. A palavra de Deus nos compara como o monte de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Vem as tribulações, vem as lutas, os ventos fortes, as tempestades, os terremotos, e o monte Sião está firme, intacto. Assim que deve ser o cristão. Não podemos, diante das tentações, diante das provações, diante do sofrimento, ceder. Não podemos ceder. Não podemos fraquejar. Mas é claro que vamos fraquejar se nós estivermos firmados na nossa própria força. Vamos fraquejar, vamos cair, vamos desanimar. É por isso que precisamos, amados irmãos, buscar o poder de Deus. Paulo suportou prisão, Paulo suportou perseguição, Paulo suportou açoites, tudo por quê? Porque o poder de Deus estava sobre a sua vida. E assim nós poderemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso dizer tudo posso naquele que me fortalece, se diante das dificuldades eu permaneço firme debaixo do poder de Deus. Amém, queridos?
Amém.
Terceira definição que está relacionada ao tudo posso: podemos ser mais felizes mesmo em meio às adversidades. Essa é a terceira lição que eu estou aqui. Você pode ser mais feliz mesmo em meio às adversidades, ao sofrimento da vida. Versículo 11, Paulo diz: aprendi a viver contente. A viver de jeito? Contente. Paulo está falando: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo entendeu que ele poderia ser uma pessoa feliz, sempre contente, independente das circunstâncias sendo favoráveis ou não. Ele poderia ser contente mesmo em meio às privações, mesmo em meio às perseguições. Sabe o que chama isso? Como se chama isso, irmãos? Chama-se contentamento. Contentamento. Contentamento é a satisfação da mente e do coração de tudo que vem ao nosso encontro sem murmurar. Você está contente diante de Deus? Você está grato a Deus, mesmo que a notícia é ruim? Você entende que Deus está no controle, a sua vida está na presença de Deus, e você sempre está esboçando gratidão ao Senhor, louvor ao Senhor. Isso é gratidão e isso é contentamento. Ou seja, pensando no dia a dia da nossa vida, eu não posso comprar aquilo que eu tanto desejo, que você deseja. Você não pode comprar, quem sabe, aquela casa. Você não pode comprar, os mais jovens, né, aquele celular de marca, aquela marca tal, aquele celular caro, os mais jovens. Não pode comprar aquele carro da marca tal. Não pode comprar. Eu vou viver chorando, você vai viver chorando por isso. Você não pode comprar. Continue contente na presença de Deus. É isso, irmãos. É contentamento. É viver a vida sem murmurar. É viver a vida feliz do mesmo jeito. Isso é contentamento. Há muitos crentes que vivem uma vida amargurada. O pastor está pregando, o pastor está falando: olha, Jesus perdoou os seus pecados. O pastor fala: o seu nome está escrito no livro da vida. O pastor fala: olha, agora você é filho de Deus, você era filho da ira, você estava debaixo da ira de Deus, você estava indo para o inferno, mas agora você vai para o céu. E a pessoa não esboça nenhuma alegria, vive amargurada, vive chateada, vive reclamando, descontente de tudo. Queridos irmãos, a nossa alegria não é essa. Se eu posso comprar, glória a Deus, mas se eu não posso, glória a Deus do mesmo jeito. Essa tem que ser a postura do cristão. Essa tem que ser a sua postura, a nossa postura. Queridos irmãos, falo isso com muito temor, porque há muitas pessoas descontentes nos nossos dias. Pessoas que não estão contentes com a própria vida, não estão contentes com a aparência, não estão contentes com a família, não estão contentes com o casamento, não estão contentes com as coisas materiais que Deus lhe deu condição de ter, não estão contentes com nada, estão sempre descontentes. Há muitos assim. Isso é terrível, porque isso vai corroendo. Isso impede a pessoa de desfrutar da alegria do Espírito, da paz do Espírito Santo. Queridos irmãos, como igreja, nós devemos olhar para Deus sempre e viver uma vida sempre com gratidão, sempre agradecendo a Deus. Contentamento é a capacidade que temos de olhar para a vida e até para as adversidades e agradecer a Deus mesmo assim. Paulo diz, em tudo murmureis? Foi isso que ele disse? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agradeça por tudo. Pessoa que aprende o contentamento e vive isso na sua vida, ela faz os momentos difíceis, os mais difíceis. Sabe aqueles momentos mais difíceis, mais tristes que a vida nos proporciona? Ela faz até daqueles momentos de bênção também, momentos de paz. Ela consegue, essa pessoa consegue enxergar a graça de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus até nesses momentos. Mas é importante dizer aqui ainda, irmãos, que o contentamento, é claro que dependemos, como eu acabei de dizer, do poder de Deus que nos capacita a isso. Mas Paulo, ele nos mostra aqui nesse texto que o contentamento também é aprendido. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto ter em abundância como escassez. Ele aprendeu, então é um aprendizado, nós devemos aprender, nós devemos praticar, nós devemos nos policiar e colocar em prática isso, todo dia agradecendo a Deus, todo dia louvando a Deus, todo dia sendo grato a Deus, porque tudo que somos, tudo que temos vem dele, irmãos. Se estamos vivos, se estamos respirando, é porque Ele permite isso. Então agradeça, louve a Deus a sua vida. A pessoa que cultiva o contentamento da sua vida e agradece até a Deus nos momentos difíceis, essa pessoa é mais feliz. É mais feliz. A pessoa descontente, ela acaba não podendo desfrutar da felicidade da pessoa que é contente. Dá para conquistar a sua vida. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que você tem que relaxar e, né, deixa a vida me levar. Não é isso. Você não tem que lutar pelos seus objetivos. Não é isso. Mas agradeça a Deus pelo hoje, por aquilo que você tem, aquilo que você é hoje. A pessoa que consegue enxergar a bondade de Deus, até mesmo nos desastres da vida, queridos irmãos, essa pessoa encontrou a felicidade. Vou dar um exemplo. E eu uso como exemplo também o apóstolo Paulo. O registro está lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas. A Bíblia fala que eles expulsaram o demônio de uma menina, uma moça. Essa moça era escrava, ela dava lucro aos seus senhores, porque ela fazia adivinhações. Aquele espírito maligno lhe dava uma certa condição para ela fazer aquelas adivinhações. Dava lucro, era escrava. Paulo e Silas, incomodado por aquele espírito maligno, expulsa aquele demônio, a moça fica livre, mas eles sofrem perseguição por ter liberto aquela moça. Os donos, os senhores daquela moça, daquela mulher, o perseguem. A Bíblia fala que em praça pública eles apanharam, bateram neles com varas, rasgaram suas vestes. Eles foram humilhados em praça pública. Após isso, pegam Paulo e Silas, levam Paulo e Silas para a prisão. Eles com certeza estavam feridos emocionalmente, feridos fisicamente. Mas à meia-noite, diz a palavra de Deus, que ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eles começaram a louvar a Deus. À meia-noite, eles louvavam a Deus. O que é isso, queridos irmãos, se não o poder de Deus na vida desses homens? O que é isso, queridos irmãos, se não contentamento? É aprender a viver contente em todas e qualquer circunstância. Paulo e Silas entenderam que até mesmo sofrer por causa de Cristo era maravilhoso. Era um privilégio sofrer por causa de Cristo. Os crentes de hoje não querem ser perseguidos. Muitos preferem se calar. Muitos que preferem não dar um testemunho, falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, porque que vão pensar de mim? Os crentes da igreja primitiva eram perseguidos, eram mortos. Paulo foi degolado, Pedro foi parado na cruz, de ponta cabeça foi morto, diz os historiadores, de ponta cabeça, porque não se achava digno de morrer como o Senhor. Os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, exceto João. E nós não queremos ser perseguidos? E se somos perseguidos? reclamamos, murmuramos. Aprenda a viver contente, querido irmão, querida irmã, para que você seja realmente feliz, para que você desfrute, não de uma alegria temida e passageira, mas a alegria que vem do alto. Queridos irmãos, o contentamento, ele faz a pessoa mais pobre, financeiramente e economicamente falando, a pessoa mais pobre, economicamente falando, o rico. O contentamento faz isso, e ela está satisfeita, sagrada a Deus. Por outro lado, o descontentamento faz do homem mais rico e poderoso, não está satisfeito com nada, nunca está feliz com nada. Eu vou dizer algo que a igreja nessa noite, com muito temor e tremor diante de Deus. Muitas pessoas, estou falando dos crentes em Jesus Cristo, muitos têm dificuldade em trazer os dízimos e ofertas ao Senhor, muitos têm dificuldade de trazer os dízimos e ofertas ao Senhor, justamente por causa disso. Que uma pessoa que ela está contente, está sempre contente, feliz e grata, Deus não tem dificuldades. Ela não está apegada. Quero abrir um parênteses e dizer aos irmãos que dízimo não é meio de salvação para ninguém. Dízimo não é meio de salvação. Você não precisa dar o seu dízimo para ser salvo. Você não precisa dar o seu dízimo para receber perdão do Senhor. Salvação é fé em Jesus Cristo. Agora, o dízimo é uma forma justa e proporcional que encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento de sustentar a obra de Deus. Se você quer dar um nome para isso que oferta, ou o dízimo que tem uma porcentagem já exata pela palavra, descrita pela palavra, a décima parte, seja como for, a pessoa que é sempre grata a Deus, é contente com Deus, não tem dificuldade. Já a pessoa que é descontente, está apegada às coisas dessa vida, o crente descontente está apegado às coisas materiais, ele tem dificuldades. Ele tem dificuldades. Então, que nós possamos pensar a respeito disso, queridos irmãos. Que possamos ser gratos a Deus. Que possamos entender que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Quando você for falar daqui em diante, tudo posso naquele que me fortalece, lembre-se do que Paulo estava se referindo. Lembre-se que Paulo estava contente com aquilo que Deus havia lhe dado naquele momento. Lembre-se que o tudo posso é tudo posso suportar os momentos difíceis da vida. Lembre-se ainda que, mesmo Paulo sendo um homem que conhecia Deus, ele não estava isento de passar por aflições e tribulações em sua vida. Que Deus abençoe nessa noite. Amém? Que Deus nos fortaleça. Que a graça de Deus, que o poder de Deus possa ser derramado sobre as nossas vidas e que possamos, como Paulo, possamos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a todos.